Norma Urbana Culta, Bobina número 38. Inquérito Brasil, São Paulo número 112. Diálogo entre dois informantes. Temas: 9 meios de comunicação e difusão, 10 teatro. Números dos informantes: 134 e 135. Sexo masculino, 32 anos. Sexo masculino, 26 anos. Documentadoras: Berenice e Maria Tereza. Data: 23 de outubro de 1972. Duração do inquérito: 80 minutos. Pista 2, de 11 a 1.390 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicie o diálogo, informante número 135.
Gravação de 23 de 10 de 1972.
Vamos começar a bater um papo, hein?
Estou sabendo que o seu pai teve uma firma de telefone, né?
Falar nisso, o que você acha do telefone? O sistema de telefone aqui em São Paulo.
O sistema de telefone aqui em São Paulo ainda é precário.
Por quê?
É, devido a erros cometidos no passado, a influências de grupos econômicos, por interesse, evidentemente, restringir ao máximo a expansão de serviços telefônicos.
Mas e o aparelho em si?
O aparelho em si.
Obedece a normas modernas, ou você teria alguma sugestão para fazer?
Ah, eu não sou, na ordem das coisas, eu não sou ninguém para fazer sugestões a respeito de melhoria no aparelho. Mas poderia dizer que atualmente o Ministério das Comunicações está empenhado em indicar normas técnicas para que nós tenhamos um dos melhores sistemas de telecomunicações.
E esse sistema do DDD, o que você acha? Vale a pena, não vale a pena? Os donos de bar, por exemplo, o que você acha?
Os donos de bar é interessante. Aliás, é uma pergunta, a sua pergunta tem um fundamento. Você diria o DDD porque o indivíduo entraria
dentro de um bar, pega um cafezinho, o homem vira as costas e liga para...
Mas o brasileiro, nós entramos num outro campo. O brasileiro é um indivíduo inteligente, tem fama de malandro, mas ele aplica também esses seus conhecimentos e tudo mais para poder reprimir um pouco daquela malandragem. O brasileiro, quando vai a um bar e faz uma ligação interurbana, ele não faz sem pagar, evidentemente, né, as escondidas, ele não faz isso para economizar dois ou três cruzeiros. Ele faz por um simples prazer de passar o português do bar para...
Mas o que é o DDD?
O DDD é ligação direta, você não precisa do auxílio da...
Descagem direta distância.
Você não precisa do auxílio da telefonista. Você vai ligar para o Rio de Janeiro, você busca 021, e em seguida o número do telefone da pessoa a ser localizada no Rio. Então acontece também o seguinte, voltando à sua pergunta, que o próprio brasileiro já inventou um aparelho para os portugueses, para os bares, as padarias e tudo mais, para evitar esse problema.
Como é que é?
Então ele chama-se bloqueador de DDD. É um aparelhinho que é adaptado à linha do telefone. Você for ligar todo o número
do
código, cai a ligação. Então você não consegue, não vai conseguir fazer uma ligação sem autorização do dono do bar.
Está
sendo aprovado, escrito o Ministério das Comunicações que são 2 meses para ver se não tem problema. E dá-te a oportunidade de identificar já a existência desse aparelho. É um aparelho que vai ser usado em hotéis, porque em hotéis também é muito comum. A pessoa pede uma ligação local, tendo a linha, já faz uma ligação interurbana. Então esse problema já foi sanado.
Obrigado pela explicação, porque essa eu não sabia, não sabia a novidade. O que mais? Cabo, telefone,
agora faço eu uma pergunta para você. Certo, você acha que as tarifas que você paga são altas? O preço é caro ou não?
Eu acho que não.
Pelo serviço que presta?
Eu acho que não, pelo seguinte, se for considerar o benefício, a economia de tempo, as vantagens que traz, e comparando com as outras tarifas no resto do mundo, eu acho que a tarifa do Brasil ainda é uma das mais baratas. Pelo menos é o que eu ouço dizer em comentários e tal. Evidentemente pesa no bolso, mas no fim do mês você põe seu dinheiro lá. A gente sente isso, é claro. Mas pelo que a gente ouve dizer, e pelo que eu vi, tive a oportunidade de ver, em ligação internacional, a nossa ainda é a mais barata. Vou te dar um exemplo. Sabe que eu viajei no de mel agora, né? E meu papai de vez em quando telefonava pra gente pra saber como é que estava o negócio. Nessa ocasião ele já telefonava com o telefone que eu tinha comprado, né? Na casa que eu ia ficar. E vem a conta do dia do telefone. 700 e tantos contos de telefone.
Interurbano.
Interurbano internacional. Eram três ligações internacionais. E achei caríssimo o negócio. Mas depois me lembrei da conta de telefone que eu paguei lá, porque uma ou duas vezes eu liguei de lá para cá. E comparativamente, que eu fiz. Ele fez três ligações daqui para lá e eu paguei duas ligações em um determinado lugar para aqui para o Brasil. Ficaram mais baratas essas três que ele fez do que as duas que eu fiz de lá. Não me lembro tempo, se nós falamos mais tempo ou não, mas geralmente não é uma base, três, quatro minutos, nunca mais do que isso, né?
Aproveitando.
Então, estou em tarifa, não acho caro. Quer dizer, acho caro.
Tudo mais você acha tudo caro.
Tudo caro, mas é que você vai comparar com o que paga fora, tal, então não é caro, não.
Não é caro.
Não.
E comparativamente ainda, com relação ao serviço prestado, por exemplo, você viajou, esteve na Europa, e teve oportunidade de fazer ligações.
Deixa muito
aqui, deixa desejar. Em que sentido?
Principalmente quando chove.
É,
quando chove, encharca a linha, lá não tem nada disso, né? Lá chove, faz frio, neva, faz sol, telefone sagrado. Ah, e outra coisa, deixa eu te contar uma historinha. Aqui você costuma, às vezes, não sei se você faz isso, às vezes você está atrasado, dá aquela velha desculpa, telefone que não funciona.
É.
Ah, tentei ligar, não consegui e tal, e não sei. Mas lá não, lá ninguém põe essa desculpa.
Até então é uma desvantagem do telefone.
É, até mudando um pouco de telefone para correr, eu me lembro de uma história que aconteceu aí com uma pessoa. É, ele havia marcado, né, um empresário industrial brasileiro, havia marcado uma reunião em Paris com uma firma da qual ele tinha uma patente, com autorização de exploração dessa patente. Então marcou telefonicamente uma reunião com esse pessoal num determinado dia. E foi para Paris, só que antes passou em Roma, onde tinha familiares. E em Roma resolveu aproveitar mais um pouco de tempo, ficar com a família e tal, não sei o que, e perdeu essa reunião. É um fato verídico isso. E ele perdeu essa reunião, então chegou três ou quatro dias depois, né, alegando que havia passado um telegrama de Roma para Paris, né, avisando que iria atrasar. Ah, os homens ficaram loucos, porque não tinham recebido telegrama. E vai daqui, mexe daqui, vira de lá, foram correr. Ele percebeu da gravidade da mentira dele. Porque lá não pode dar uma mentira dessa natureza, ninguém pode mentir dessa forma.
Então os serviços públicos funcionam.
Inclusive esse sujeito depois teve que, como a gente costuma dizer, com o rabo no meio das pernas, pedir desculpa dizendo que foi mentira. Quem não havia passado telegrama, quando ele ficou com os familiares e tal, aproveitou a oportunidade da viagem, porque não teria talvez outra chance dessa.
Você não fez uma pergunta sobre telefone, eu vou fazer uma pergunta sobre o correio. E o correio aqui no Brasil funciona?
Eu não tenho queixo, particularmente não tenho queixo.
Você usa? Você usa normalmente?
Mas não uso num volume muito grande, entende? Eu uso, por exemplo, para correspondência de escritório, para cliente, aquela famosa cartinha de chamar a parte contrária a cliente de procuração e tal. Você manda registrado. Aliás, no jornal saiu outro dia um comentário que até o fundo acaba a carta registrada, né? Não sei se você viu.
Não vai passar.
Vamos ver se vai funcionar. Mas eu nunca me queixei. Inclusive, quando a carta não chega, ou se mataram no bolso, um endereço errado, qualquer coisa, sempre ela volta aqui com a comunicação, com carimbo atrás, comunicando certo. O porquê da volta da.
E você sabe que existe um código de endereçamento postal,
é.
O famoso CEP do coelho, o coelhinho, chamado CEP.
Aliás,
você usa?
Uso. Eu tenho aqui aquela, lista, né?
É.
Da telefone que forneceu. A telefone. Não, telefônica, né?
É feito pela vista telefônica.
Telefone brasileira, por exemplo. E eu uso, eu sempre ponho, aliás, é uma recomendação deles, né?
Uhum.
Aliás, não sei se você sabe o seu código aqui, sabe qual é? 01001.
Muito bem. Desculpa. É bem informado, tá bem informado.
É, prático, o negócio é prático.
Porque eu não mando tanto meu volume de correspondência é ínfimo em comparação ao seu.
Eu sou modesto, porque eu fui ali no tempo, não gosto. Bom, e jornal? O que você acha do jornal?
O jornal? Eu gosto de ler.
Não, peraí, desculpa, não. Antes do jornal, deixa eu ficar no teu campo, telefone.
Sim.
O que você acha de uma comparação entre as grandes empresas, as estrangeiras, os grupos estrangeiros que exploram o sistema telefônico, a telefonia de modo geral, e essas empresas nacionais que não são dadas oportunidades a estas entrarem numa concorrência leal? Pra...
Isso você diz no campo de fornecimento de equipamento ou na prestação de serviço?
Nos dois, estamos em todas as atividades.
Se for, então,
que há um bloqueio, não há uma...
Existia, vamos dizer, colocar o problema bem atualizado, existia realmente um bloqueio. Mas para responder a tua pergunta, vamos dividir em duas partes a resposta. Em primeiro lugar, na prestação de serviço, ou seja, na parte referente a serviço público, ao serviço público, isto é, uma central telefônica urbana para efetuar os serviços de comunicações, esse problema já vai deixar de existir, porque é plano do Ministério das Comunicações, já em andamento, de unificar todas as companhias telefônicas do Brasil.
Ah, é?
Brevemente nós teremos tantas companhias telefônicas quanto for o número de estados. Em cada estado existirá a sua companhia telefônica. E a Telebrás, a Companhia Telefônica Brasileira, que vai ser a empresa cabeça dessas outras coisas. Você vai comandar e vai dar o ordenamento técnico e jurídico da coisa. Então, nessa parte.
Desde quando está se estudando?
Já existe, inclusive a firma já foi montada, a Telebrás já foi montada, com raríssimas exceções, principalmente aqui no estado de São Paulo.
E a Embratel ficaria onde, né?
A Embratel ficaria na parte de telecomunicações, quer dizer, a Telebrás na parte de telefonia e a Embratel na parte de telecomunicações.
Som, imagem.
Exatamente, som, imagem, telex, seria uma outra parte do campo.
E essa Telebrás só
a Telebrás só a parte de telefonia.
Que telefone automóvel? Desculpa, só um parênteses, agora eu me lembrei.
Telefone
que Brasília já tem, né?
Já existe, inclusive telefone no próprio avião, a Transbrasil, a antiga Sabia, possui nos seus aparelhos, no Japão, um telefone, pelo qual você pode falar em qualquer parte do mundo, a bordo. Mas daqui a Brasília.
É, propaganda.
Isso é ótimo. Para os empresários que normalmente se dirigem a Brasília, são problemas ou interestaduais ou muitas vezes que precisam de uma resposta, de uma solução exterior.
Agora eu pergunto a você: desculpa, termina.
E a segunda, então, quanto à prestação de serviços, está praticamente resolvida. Justamente para que se evite no futuro o que aconteceu até aqui, ou por incúria dos nossos governantes, dos nossos antigos governantes.
Onde é que eu vou? Desculpa, o que é incúria?
incuria. Incuria é descuido. Está aproveitando a aula de linguística. A incuria é o desleixo. O indivíduo não tomou os cuidados necessários, entendeu? Descuidou-se do ouvido.
O cara que não participa da cúria.
Bom, pode ser também. Isso é contra o direito canônico. É uma outra coisa. Não tem nada a ver com o telefone. Bom, então esse
vai fazer a prestação de serviço.
Vai terminar. Agora, quanto à parte de fabricação de equipamentos, até há bem pouco tempo, nós também sofríamos uma certa influência e pressão de grandes grupos estrangeiros. Mas o próprio Ministério das Comunicações, após a Revolução de 64, tem dado um grande ênfase em conjunto com o Ministério da Fazenda e o Ministério da Indústria e Comércio em dar à indústria nacional a oportunidade que ela merece. Então, pequenas indústrias que se dedicavam ao ramo, que antigamente não tinham possibilidades de se expandir porque os seus equipamentos não eram comprados por essas empresas telefônicas, certo? Que existia então uma restrição, uma restrição quanto à compra por elas, companhias telefônicas, desses equipamentos, atualmente já não existe mais. Desde que uma empresa brasileira produz um aparelho, um equipamento que atenda às especificações do Dentel e da própria companhia telefônica, que hoje já é brasileira, então ele pode comercializar esse aparelho tranquilamente, sem ônus nenhum. O que não pode é um indivíduo fabricar qualquer aparelhinho e tentar comercializar, né? Dinheiro fácil. Isso já não vai ser mais possível. Mas, por outro lado, nós verificamos que indústrias recentemente montadas, estão concorrendo perfeitamente e algumas delas, inclusive, fazendo seríssima concorrência com empresas de porte internacional. É o caso, por exemplo, de uma firma chamada Telefip, que fabrica um PBX, e ela é que mais vende esse tipo de PBX em concorrência com a Standard Electric americana e com a Ericsson, que é sueca.
Bom, muito obrigado pela aula de telefone. Eu já vi que você é o Papa da história.
Eu não sou Papa. Eu vivi durante 12 anos no MEI. Você sabe que eu dou assistência.
Nunca deu, nunca ficou ocupado.
Nunca fiquei ocupado. Bom, exatamente.
Eu vou estar sempre ocupado sendo meu telefone. Bom, mas deixa o telefone para lá, vai.
Isso. Você sabe, por exemplo, você usa o telefone normalmente,
sim,
certo? Você saberia me dizer o nome de alguma das peças principais do telefone?
Certo.
Por exemplo, essa peça que fica
apoiada.
O gancho. O que seria o gancho?
O gancho é o lugar onde você fala e o lugar onde você ouve.
Aí
é
que está.
O gancho é fone.
Onde você pega, o aparelho onde você pega, a parte onde você pega para encostar no ouvido, colocar perto da boca, chama-se monofone.
Monofone.
Então o monofone é composto de uma peça transmissora e de uma receptadora. Então são cápsulas, são duas cápsulas, uma cápsula transmissora e uma cápsula receptora.
Certo.
Agora o gancho,
espera um pouco, agora o gancho. Você vai responder?
Não, mas o gancho. Não, mas o gancho, então eu vou explicar para você o que é o gancho. Se você me respondeu que o gancho era a parte de onde nós falávamos, então você não sabe o que é o gancho. O gancho é o lugar de descanso do monofone. Quando você coloca o monofone no gancho, é justamente que você vai desligar. Onde existem a parte dos contatos,
certo,
que desligam o telefone.
E a outra parte é o telefone propriamente dito, o corpo.
E aquela parte cheia de buraquinho em você?
Aquilo é o dial.
Dial, aí que está, esse já é um termo utilizado.
Nacional
com o disco tactilar.
Mas está muito
importante.
Eu prefiro o dial. O dial está mais fácil falar.
Mano, mais fácil. Mas de pouco uso, né?
É?
Mas que você.
Discos.
Se você perceber, vai ouvir mais
vezes. Diz uma coisa, por que que tem esse negócio de letra e número, se para nós aqui só funciona um sistema de número, não funciona o sistema de letra?
É, pelo seguinte, ou pode ser, antigamente...
Peraí, desculpa, a pergunta é a seguinte, aqui os telefones são nacionais, fabricados no Brasil, tudo mais, certo?
Certo.
A gente sabe que no exterior existe o sistema de letras e números.
Isso.
Letras, você diz que um determinado bairro, uma região, tal, então vai primeiro a letra, o prefixo do local, para depois buscar o número. Como nós não temos isso, por que que os próprios telefones nacionais mantêm essa letra e esse número?
Ou por macaquismo, isto é, espírito de imitação? Ou prevendo um futuro bastante distante, a necessidade de se usar o mesmo sistema.
Ou alguma comunidade de fabricação?
Não é comunidade de fabricação. Isso é faculdade de memorização. Seria mais fácil você guardar três letras e sete números, três letras e sete números, do que você guardar dez números. Se deu para
perfeitamente.
Porque, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, eles têm atualmente instalados 2 bilhões de telefones. 2 bilhões? 2 bilhões de telefones, entre extensões e linhas tronco. E no Brasil nós temos apenas 2 bilhões. A diferença é grande. Então, para eles, há necessidade de novos códigos, não é isso? Para poder facilitar a memorização dos assinantes.
Não sei
se é verdade, mas essa explicação convenceu.
Não convenceu porque do número, da letra.
É.
Não convenceu.
Por que não?
Mas está aqui que não convenceu.
Não, porque senão não temos necessidade ainda disso.
Sim, então por que, Fabrício?
Porque esses que você tem visto com letras não são fabricados aqui. Esses são importados.
Desculpa.
São importados.
Não está mais aqui quem perguntou. Mas peraí, o fio.
Ah, o fio é chamado cordão.
Cordão.
É esse fio que sai do monofone até o telefone, do telefone até a parede.
É o cordão.
É o chamado cordão.
Cordão.
E esse tipo que você tem aí sobre a mesa é chamado de cordão espiral.
Enroladinho.
É enroladinho.
Famoso enroladinho.
É próprio para uso no escritório da advocacia.
Então tá bom. Bom, deixa eu ver quem mais telefone de pergunta. Será que você é o papa do negócio?
Não, não sou o papa. Eu sou bispo ainda.
Ah, e aqueles telefones que ao invés de campainha acende luz?
Aqueles telefones?
Não são nacionais, são estrangeiros, né?
Por enquanto, são estrangeiros.
Mas
posso lhe afiançar que até o começo do ano eu tenho um nacional muito bom.
Ah, é?
São telefones chamados sistema. É um sistema que não tem ainda tradução em português. É o tal do Case System. São telefones que falam internamente e externamente. Então, as lâmpadas são usadas para sinalizar os ramais que estão ocupados. Então, se você quer falar com a sua sala vizinha, você sabe se o seu companheiro se está pausando o telefone ou não.
Não, mas não é. Bom, acho que você entendeu, você chega lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, se tocar o telefone agora, que não vai fazer aquele barulho da campainha, vai acender a luz, ou piscar uma luz. Aquela, que é uma campainha, dentro bate um. Pininhos, uma de cima, não é?
Exato.
Para
prever.
É. Então, ao invés de ao bater, fazer aquele som da campainha, esse contato vai acender, está piscando uma luz.
Isso não é usado, para evitar o barulho, né? Evitar o barulho. Agora, normalmente, em escritório, não é usado em residência, só mesmo em fábrica. Local de muito barulho, prensas e tudo mais, então normalmente instala esse tipo de equipamento. E é usado também em TDX, esse equipamento do escritório, porque o telefone está sempre atento.
Certo.
imagine você, você está aqui na sua sala com o telefone nessas condições, se você se ausentar por 2 segundos fora, você não ouve.
Não vai saber que ele está, se alguém está lhe chamando. Não é? São casos especiais.
Agora
eu fico com um negócio bem que deu pra ver.
Vestíbulo
do lado. Ah, esse não é. Esse é ionizador de ar.
Ah,
esse não tem. Esse não
comeu. Para evitar justamente os micróbios se comunicarem.
É.
Agora, na parte do equipamento, você tem o telefone aqui na sua mesa. Mas para chegar para cá, o que mais é necessário, além do caminho
para ele? Aí o Carlos Miguel pode responder uma parte da pergunta.
Até
onde
a lógica leva.
Então vamos partindo
lá.
Daqui do seu aparelho.
Então vamos lá. Muito bem. Acontece o seguinte: para que haja uma comunicação de 2 telefones, um telefone aqui, o outro ponto aqui, né? Tem que haver um cabo telefônico que conduz a uma central. Então, em outras palavras, por exemplo, eu quero discar para a sua casa, por exemplo. Então, eu sei o seu número, eu disco. Ao discar, esse sistema vai fazer alguns contatos, não sei, ou vai transmitir por este cabo telefone a uma central, onde tem o telefonista ou é tudo automático, porque tem algumas emissões telefonistas. Então, essa central recebe esta comunicação e automaticamente já está, quando já disse o primeiro número, que já é a linha, né? Como a gente costuma dizer,
prefixo,
então automaticamente já está transmitido para um determinado local. E quando completa a ligação, tanto que a gente termina de discar o último número, já está chamando no local. Que vai com um sistema de, não sei se posso comparar, como artérias, por exemplo, tem a principal, o tronco principal, e depois vai subdividindo em várias linhas, ou vários canais, não sei como chamar. Então, esta central recebe e já chama no local do outro telefone. Então, não é feito diretamente de um telefone para o outro, é feito através de um sistema central que recebe e transmite. Mas é tão rápido, esse contato é tão rápido que a gente, ao concluir a ligação, buscar o último número já automaticamente.
Isso, já está chamando. Quer dizer que seria tão rápido isso?
Bom, deveria ser. Às vezes é, né? De manhã cedinho, à noite e tal, ainda dá para ser assim. Durante o dia já é mais difícil. Principalmente os telefones aqui na cidade, algumas linhas, aquela famosa linha 31. Não era 31?
Era a linha 3-1, exatamente, o Paraíso, né?
Paraíso, que a linha 3-1 era o inferno, ninguém falava, cara, como mudar. Passaram para 61, não sei o que, 61 e Santa Mara, né? Passaram para não sei o que, melhorou. Então tem telefonista, tem o aparelho direto, inclusive tem o sistema de medição de telefone para cobrança no fim do mês. Porque cada telefone, cada aparelho telefônico, cada linha telefônica, quando entra na central tem uma caixa, ou uma, não sei como chama, é um negócio que cada ligação que se completa, ela aciona um dispositivo e marca. Então, no fim do mês, quando vem a famosa continha, o carregado, não sei se é feito leitura por computador, ou como é que é o negócio, sei que no fim do mês vem lá apontado X ligações, que nunca correspondem ao que a gente fez. Diga-se passar, é sempre um pouco a mais. Ou não é?
Exatamente.
É sempre um pouco a mais. Quantas vezes vem aquela conta de ligação e tem um banho para, sei lá, eu, São Bento, Sapucaí, para os seus lugares aí diferentes, que a gente nunca falou, nunca pensou em falar, e às vezes vem ligações. Então aí vem uma queixa. Aproveitar a oportunidade de fazer uma queixa. Você não pode reclamar desta conta. Primeiro paga. Primeiro tem que pagar. Você não corta o telefone, começa por aí. Primeiro paga, depois é que você entra com o requerimento dizendo que ele jamais fez uma ligação dessa natureza. Aí que eles vão ver. Quer dizer, se não paga,
e o interessante
é meio
é o seguinte,
uma letra de câmbio o negócio. Uma nota com isso, paga e não bufe. Depois que pagar, é que vai bufar. Aí depois não adianta. Fica um
e
tempo.
E a Telefônica tem um departamento especializado para saber quem efetuou. Ele reclamou que não fez a ligação para São Bento e Sapucaí. Então a Telefônica devolve o dinheiro para ele na hora. Devolve ou desconta na próxima conta, qualquer coisa parecida.
Demora, hein?
Demora. É demorado. Mas entre mentes ela manda essa informação para essa sessão especializada. Então eles vão ligar, chamar para esse número, porque eles têm os cartões de registro, sabe? Uma ligação interurbana, você vê esse telefone, ligou para o telefone 123 lá de São Bento. Então eles ligam para São Bento Sapucaí para esse número de telefone, falam com a pessoa e perguntam se naquele dia X, etc., dia 30 de fevereiro de 1970, se falou com alguém.
Bonito dia.
São Paulo, estava.
Entendi.
Se ele falou com alguém em São Paulo, se conhece alguém em São Paulo. Então eles fazem uma verdadeira pesquisa. Provavelmente eles gastem muito mais do que o valor daquela tarifa, certo? Para descobrir. Mas eles fazem questão de uma questão moral. Eles votam, né? Se descobrir que foi daqui mesmo, ele paga.
Nossa. Mas
ele volta a pagar. Então ele já fica sabendo que não tem outra vez.
Eu sabia que estava funcionando tão bem.
Funciona, funciona.
Falou de um sistema e dos cabos, né? Mas próximo à residência, ao escritório, há alguma coisa além daquilo? Como é que fica o cabo?
Isso eu sei que eu estou reformando minha casa, estou por dentro de cabo, que não é brincadeira. Agora é o seguinte, o fio que entra aqui nessa parede, por incrível que pareça, ele não entra na parede, ele entra num conduíte.
Ah, tá, certo.
Conduíte. Este conduíte, como aqui é um prédio, embora pequeno, 7 andares,
certo,
com 10 salas em cada andar, temos então 70 salas. Dessas 70 salas, nós devemos ter aqui no.
Obrigado.
Bom, então eu estava te falando o seguinte: o problema do conduíte. Então um fio, certo? Entra aqui nesse conduíte. Esse conduíte vai levar ao térreo, que há uma distribuição.
Posso fazer só um parênteses?
Claro.
Ele não vai diretamente ao térreo, ele passa antes, no próprio andar. Uma caixa de passagem.
Caixa de passagem que fica no corredor.
Exatamente.
Que reúne todos os telefones do andar. Aí ele desce a uma outra caixa lá no TEF.
Isso, que é a caixa de distribuição geral.
Certo. Que por sua vez encaminha a um cano, a um conduíte que ou na rua, no chão, pela calçada, né?
Isso.
Ou às vezes vai ao poste. Aqui no centro parece que não tem mais isso de poste, né? Parece
não.
Que já está tudo. Está tudo sob a terra.
Subterrâneo.
Subterrâneo. Sob a terra, subterrâneo. De volta, boa. Mas tá bom.
É.
Bom, então, esse daí conduz a central do bairro. Até hoje não
sei. Certo, exatamente.
É isso?
Nossa, aqui fica na Benjamin Constant.
Isso eu não sabia até falar. Até hoje não sei onde fica. Então, conduz a essa central. E essas centrais é que se contatam.
Isso, se interligam.
Contatam.
Contactar,
com C. E é esse o sistema. Os conduítes antigamente, falar em conduítes, eram todos em ferro. O sistema antigo usava de ferro e tal. Mas hoje ficou provado que o plástico é mais resistente e tem maior durabilidade para.
Porque o tio dele tem uma fábrica de plástico. Então ele está aproveitando
para
fazer uma
função. Por causa da reforma lá que eu aprendi esse negócio. Então, hoje tudo é cano plástico, porque ele é mais durável, resiste mais a. Mesmo que fica sob solo, ou seja, sujeito à umidade, extração de água, ele resiste mais do que o ferro, que no fim acaba enferrujando, e enfim, pode rachar, entrar água, tem uma série de problemas. Tanto assim que você vê que esses sistemas hoje, parece que é da ruinação de ferro, não é isso?
É.
Vira e mexe, dá uma chuva mais forte, uma enxurrada, uma enchente, qualquer coisa, o telefone fica. Agora, semana passada, nós tivemos 10 dias de chuva aí, foi uma barbaridade telefone aqui em São Paulo.
Você sabe quando chove? Você já notou? Já notou que você está falando no telefone e você está escutando uma outra ligação bem longe, bem longe.
Isso é uma interferência.
Uma interferência. Uma sabe interferência. Que nome se dá essa interferência?
Eu sei porque você me falou que dizia que nós somos de Itaquera, aquele negócio do seu. Espera aí, deixa eu ver se eu me lembro de memória. Indução.
Indução.
Nossa Senhora.
Indução.
Na indução.
Porque, embora os fios estejam
afastados, a chuva é...
a umidade vai trazer, formar um campo magnético. Vai
e a água
é condutora. É um condutor muito vagabundo, mas é. E nesses casos, então, forma um campo magnético e dá essa interferência chamada de indução.
Muito bom.
Além desse problema do telefone da indução, há outros tipos de problemas no telefone?
Há outros tipos de problemas.
Por exemplo, o que é aquela ligação cruzada que a gente marotamente fica ouvindo, hein?
Esse é o seguinte, isso é, quando você disca um determinado número, pode acontecer na central telefônica, na hora de fazer a seleção, isso entra um seletor de números. Ele vai selecionando um número para chegar ao número final, ao assinante desejado. De duas serem feitas ao mesmo tempo, ou problema de indução também. Então o que acontece? Quando o seletor está girando, ele para em determinado local e não vai. E para justamente numa ligação já completada entre outros dois assinantes. Então você passa a ouvir a conversa daqueles. Muitas vezes eles não ouvem as coisas. Você pode falar e tudo mais, ele não está te escutando. E você ouve claramente o que eles dizem.
Outro dia aconteceu um fato, não tem nada a ver com isso, mas aconteceu uma conversa muito interessante. Ele estava, quando eu percebi, até desliguei, porque ele começou a ficar sem graça. O que o casal estava tratando e conversando. Um negócio meio desagradável, você ficar ouvindo. Foi por causa de uma das ciúmes do crime. Inocentemente, acabei sendo. Bom. Telefone, então,
busca,
sai, vai para um lugar e tal. E você tem condições de, por exemplo, alguém faz uma chamada, você quer saber quem é, telefonema anônimo e tal, você tem condições de apurar quem foi que chamou?
A companhia telefônica tem condições. Não é fácil, mas ela tem condições. Se você pedir, ela não faz. Ela não faz essa verificação, essa averiguação.
Isso pode ser feito a qualquer tempo?
Isso na hora só.
Só na hora?
Depois de completada a ligação, desligados os dois telefones, não há mais condições.
Então, por exemplo, enquanto está falando, tem que ir para um outro telefone solicitar a companhia.
Exatamente. Exatamente. Enquanto está falando, então eles vão. Vão na central.
Aquele negócio que ele, mas isso só aqui ou todo local é assim?
Todo local é assim.
No exterior também? Porque a gente vê muito em filme aquele negócio e tal. A gente desliga o telefone e diz, ah, quem foi que ligou? Tal.
É perto,
de onde está? É, onde está? Tal. Então aquilo é tudo chute.
É tudo chute. Agora existem atualmente esses filmes de James Bond desenvolveram bastante a técnica da telefonia. Existem determinadas peças que você adapta o telefone sem que a pessoa perceba, peças minúsculas. Então, a 200 metros de distância, você ouve qualquer ligação que a pessoa esteja fazendo. 200 metros de distância. É só substituir uma cápsula transmissora por essa outra especial, então ela faz as duas funções. Da transmissora normal do aparelho
e para um outro local.
E uma retransmissora para um outro local.
E a possibilidade, por exemplo, de você chegar aí embaixo na caixa de passagem e adaptar o telefone?
Há possibilidade.
E aí fica ouvindo tudo.
Ouvindo tudo. Só que isso está previsto no Código Penal, né?
É, claro.
Isso pode dar algumas complicações.
E como é que você recebe uma pessoa que quer se controlar aqui, o governo.
Censura, né?
Como é que ela faz para...
Ah, isso eu sei que existe. a censura no aparelho telefônico, né?
Exato, a censura.
Isso é a pedido do SBI, desses órgãos de informação,
sim,
o aparelho fica censurado. Eu não sei se é colocado a cápsula, acredito que não, como você está falando.
Não, não, não.
Mas isso é feito na própria caixa de passagem.
É? Ou na central, ou na central.
Ou na central, então há um gravador de toda a ligação que a pessoa faz, toda a conversa daquele partido, daquele telefone, é sempre gravado. Então todos os telefones, por exemplo, lá do Palácio do Rio, todos eles são censurados. E todos os câmara, deputados, Assembleia Legislativa, inclusive dos deputados, dos vereadores, das residências ou dos escritórios dele, todos os telefones são censurados. Então as conversas são sempre gravadas.
E o telefone sempre foi como ele é atualmente?
Ele sofreu muitas modificações. Muitas modificações. Tanto é que antigamente eram aparelhos grandes, pesados, não é? Usavam-se inclusive manivelas.
Aquela manivela que era?
Aquela manivela é um magneto, é um gerador de energia elétrica. Apenas isso. É para mandar o sinal, a eletricidade, para tocar a campainha lá na central. É só para isso, não serve para conversação. Tanto é que nesse sistema de manivela, que é o chamado telefone a magneto, como é que chama-se magneto? Usa-se pilhas. Usam-se pilhas.
Agora, como é que vocês atendem o telefone? Quando vocês atendem o telefone, mas como é que fala? Vamos pedir uma ligação interurbana. Você vai pedir uma ligação interurbana. Como é que você faz?
Eu faço para o telefone. Queria falar com tal lugar.
Sim, mas quando ela atende lá, o que que eu
faço? Alô? Alô? Ah, queria falar com tal lugar. Meu nome é tal, telefone é tal. Geralmente, quando é ligação internacional, elas desligam,
é,
depois ligam para confirmar, né?
Exatamente.
Dá um número para evitar qualquer brincadeira de mau gosto, né?
Agora, existe também o chamado televizinho.
Esse televisão,
dá licença, dá uma telefonada?
Telefone, televisão, tudo.
O certo seria dar uma telefonada ou dar um telefonema?
Eu acho que é telefonema, né? Não sei. Eu falo telefonema.
Eu, pra, eu posso errar telefonema muito, eu falo. Uma vez eu falo telefonada, uma hora eu falo telefonema. Se eu errar, só é de 50%.
Então eu já prefiro, eu sou mais precavido. Eu falo, posso usar seu telefone? Às vezes não tem erro. Bom, o telefone está bem dissecado.
Está bem dissecado, né?
Embratel, o que é Embratel?
A Embratel é a empresa brasileira de telecomunicações, que é subordinada, por sua vez, à Intel, ao Departamento Nacional de Telecomunicações, que, por sua vez, é subordinada ao Ministério das Comunicações. Antigamente, até o ano passado, era subordinada ao CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações.
Meu Deus do céu!
Mas hoje, por conveniências administrativas, foi suprimido o Conselho Nacional de Telecomunicações e todas as atribuições eram dele, passou ao Dentel. É o que resolve. Depois outra, a telefonia expandiu-se, teve um progresso tão grande. Antigamente usavam-se fios, hoje já não se usa mais nem fios os telefones. Você disse que o telefone funciona assim. Então o telefone tem um fio que entra numa tubulação chamada conduíte, etc. Mas também existem os telefones.
Telefone sem fio.
Sem fio.
Você me faz lembrar o.
Sem fio, é. O telégrafo sem fio.
Quem foi o inventor do telefone?
Aí que está. Se eu fizer essa pergunta, se eu responder para você, você vai achar que essa pergunta está certa.
Que a resposta?
Certo, que a minha resposta está certa.
Você vai falar o Grambel.
Grambel.
Mas não foi o
Grambel. Não foi o Grambel.
Quem foi?
Foi um italiano? Não, foi um italiano.
Foi um italiano
que morreu miseravelmente depois de de ter inventado, de ter brigado com o próprio Grambel, entende? Morreu miseravelmente, não foi conhecido na época, na sua época. Atualmente é que os italianos estão se esforçando para dar ao seu Patrício as honras que ele mereceu. Grambel apenas aperfeiçoou o invento desse italiano que, infelizmente, no momento não me ocorre o nome.
Giovanni?
Provavelmente, se não fosse Giovanni, deve ter se chamado Giuseppe,
qualquer coisa
assim. Semelhante. Mas é, a história do telefone é longa. Não é tão... Qual é a diferença? Não tem diferença. Não sei.
Bom, mas deixa o telefone. Vamos mudar de assunto.
Vamos mudar de assunto.
Mais de telecomunicações.
Telecomunicações.
Então vamos partir para um outro assunto. Vocês falaram em o ECT, né? Na empresa de Correios e Telégrafos, o ECT. Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. Mas existe um outro assunto, um outro tipo de comunicações muito usada atualmente e que nós não abordamos aqui, nem tocamos no assunto. O Telex. Já viu funcionar o Telex?
Já vi e achei impressionante. A pessoa está no local, está escrevendo a máquina e o negócio está saindo escrito no que está recebendo. Exatamente. Como funciona, eu não sei.
Exatamente, ele funciona através de uma central praticamente igual ao de uma central telefônica e através da própria linha, de uma linha telefônica.
Ah, é?
É. Tanto é que o EPCT trabalha, tem convênio com a Companhia Telefônica Brasileira para o fornecimento dos ramais, das linhas, para se efetuar.
Eu fico observando o Telex aí, me deixou.
Qual, existe diferença entre o Telex e o Telegrama?
Ah, existe.
Qual seria?
Ah, sim, mas existe, porque senão não teria um bom nome. Tá bom, resposta, não, existe. O Telegrama. Primeiro que Telex, para você ter um Telex, você precisa ter uma autorização especial de um órgão competente, um órgão federal. É isso?
Isso.
Eu não sei qual é, mas você precisa ter. Precisa ter volume para ter um Telex, porque afinal de contas é uma coisa bastante dispendiosa. Não é verdade?
Além do equipamento ser imobilizado, isso é muito grande.
Então você veja que eu preferi você descer e ocorrer. Passar o telegrama que, por sua vez, a própria empresa se encarrega de entregar ao destinatário. Eu acho que o Telex não, você diretamente...
Eu digo quanto à forma de transmissão da mensagem.
Ah, não sei, Walter, isso foge a minha alçada.
Eu também não tenho muita certeza, mas eu imagino...
Por que pergunta? Eu preciso deixar...
Não, para ver se você concorda com a minha...
Vamos ver.
Com a minha ideia. E o telegrama... A mensagem é transmitida através de código. Através de código. Sei lá, ela chega. Código Morse. Ela chega através, chega até a central, o telegrama chega até a central e ali ele é transformado. Transformado na. Traduzida. A mensagem então é traduzida.
Não discorde você. Que muitas vezes o telegrama funciona no sistema de uma simples carta.
É.
Que você tem no seu escritório, deve ter formulários telegramas.
Certo.
Quantas vezes você senta a máquina, faz o telegrama?
Não, esses são telegramas urbanos. São telegramas que você preenche na agência e tal, eles mandam para a central deles e o carteiro vai entregar. Então não digo isso, eu digo um telegrama passado daqui para o Rio de Janeiro, daqui para Salvador e tal. Então ele vai através de ondas de rádio. Ou através de telégrafo com fio, então a mensagem é transmitida através desse código Morse. E ao passo que o Telex, telex é direto. Você escreve, você vai escrevendo a máquina, a letra, e a letra sai lá direto. A letra. Não precisa ser traduzida. Acredito que seja essa a diferença fundamental. Eu acredito que seja, não afirmo que seja.
Em que situações você passa telegrama? Quando telegrama?
Quando nós temos urgência, mais urgência, quando uma carta, quando o assunto é curto e de maior urgência.
Geralmente ele é entregue mais rápido que uma carta, né?
Pelo menos na teoria.
Ou, por exemplo, tipo do troço agradável, um aniversário, um casamento, uma coisa assim, você mandar uma carta, já tornou-se praxe mandar um telegrama.
Porque na carta você teria a obrigação de escrever muito mais coisas, muito mais que seriam desnecessárias para aquela oportunidade, né?
Você manda um telegrama, ou às vezes o próprio chamar uma determinada pessoa, ou felicitar por um acontecimento qualquer, mesmo época de festa, Natal, passagem de ano, às vezes, ao invés de ir para o exterior, por exemplo, mandar um cartão postal, então você manda um telegrama, 3, 4 mil palavras, é mais em conta, e o objetivo é sempre o mesmo, né? Lembrar da pessoa.
E em situações mais tristes, assim, de morte?
Também, passa isso com telegrama.
Como é que você chamaria?
Acontece o seguinte, que aí entra a parte da psicologia nos telegramas públicos. Você nunca pode mandar um telegrama dizendo, olha, seu pai morreu, não, seu marido morreu. Dizer isso, né? Mandar um telegrama.
Seu marido
você
subiu,
né? A partir de hoje você é viúvo.
Conhece essa história, né? Você conhece essa história? Pode abrir um parênteses aqui, né? Hein?
Não
conhece? Não. O sujeito que viajou. O senhor português morava já residência fixa aqui no Brasil e tinha um gato de estimação. Um dia ele viajou, foi para Portugal visitar a família e o senhor encarregado passou o telegrama. Seu gato morreu. Ficou louco, desesperado. Pegou o primeiro avião, veio, voltou aqui para o Brasil e tal, chateado. Chegou, chamou o rapaz, ele falou, você nunca deu uma notícia de morte dessa forma, muito desagradável, um choque muito grande. Você vai passando vários telegramas e detalhando a história. Diga que o gato subiu lá no telhado, que o gato escorregou, que o gato caiu, que o gato se machucou, que o gato está passando mal, que o gato entrou em coma e que o gato morreu. Assim, várias etapas.
Né?
E voltou a Portugal novamente, estava lá, recebe um telegrama do encarregado que sua mãe subiu do telhado. Muito desagradável, né? Recebeu um telegrama desse. O que a mãe está fazendo no telhado? Uma hora dessa. Mas eu volto. O telefone, está tudo muito bom. Esse negócio da Embratel. Nós já começamos a falar um pouquinho, mas você vê, por exemplo, essa. Você já esteve aqui no edifício Itália, onde tem.
Não estive.
Eu não sei se é a sede da Embratel. Mas ali tem toda a parte de transmissão, não tem?
É uma estação de transmissão e retransmissão. Da Embratel.
Eu tive a oportunidade de ver uma vez aquilo lá. Olha, aquilo é maravilhoso. Quer dizer, eu não entendo nada, mas achei lindo. Cheio de computador, cheio de aparelhos, de máquinas diferentes, tudo trabalhando numa limpeza, numa temperatura constante.
Inclusive eles possuem
ar-condicionado,
obrigatoriamente tem que ter
ar-condicionado. Mantém sempre a mesma temperatura.
E mesmo grau de umidade. Mesmo grau de umidade.
Tem lá esse problema.
A umidade relativa do ar tem que ser constante. Bem como a temperatura.
Então, não só esse equipamento, mas para a conservação,
para
conservação da máquina,
não é para melhor funcionamento, são equipamentos que esquentam, primeiro ponto. Então precisa manter aquela temperatura constante. E segundo, poeira, entende? E quanto à umidade, não enferruja, porque nós estamos num clima tropical. Então, existe muito mais facilidade de oxidação, de contatos, Tanto é que essas, todas as peças que convertem, fazem a comutação, imagens, comutação, isso no campo da televisão, ou no campo da telefonia, a comutação das linhas ou dos troncos, aqueles contatos todos, eles não são friccionados como um interruptor de luz, certo? São chaves, são lâminas que se encostam através de contatos de platina, que é um metal que não se desgasta, é um ótimo condutor de eletricidade, certo? Então, e que não se oxida tão facilmente. Então, por isso existe a necessidade de se manter lá.
Agora vamos deixar essa parte técnica um pouco, vamos falar como
um espectador,
um telespectador na televisão. Televisão, você vê, vi em Bratel o programa Flávio Cavalcante, que eu vi ontem até, falar disso, vi em Bratel, tá? Qual o efeito desse negócio? Qual a participação da Embratel? Por exemplo, a estação de televisão onde está sendo feito o programa transmite ou solta a imagem no ar.
Exato.
A Embratel capta essa imagem e transmite aos demais pontos do país. Com esse, qual é o sistema que ela usa?
O sistema usado é micro-ondas. São micro-ondas. Tem sistema de VHF.
Agora eu pergunto para você, qual o interesse, por exemplo, vamos considerar a diversidade de costumes que existem dentro do Brasil, entre os vários estados. Então, por exemplo, determinado fulano do Rio Grande do Sul se apresenta num programa desse de alcance nacional, até que ponto esse fulano pode interessar um habitante lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, extremo a extremo, até que ponto um programa desse pode trazer atrativos, prender atenção, ou dar ibope, como eles costumam dizer? Porque, veja você, o que eu quero chegar é o seguinte ponto. Um determinado estado do Norte, menos desenvolvido, que não tem uma participação direta num programa desse, será que pouco como esse lá, não se sente um pouco retraído ou não vai ficar um pouco desinteressado de um programa que ele não participa,
não.
Só participa?
Não, eu pergunto, não. Mas nós fazemos uma comparação, uma má comparação. Nós gostamos de assistir filmes americanos e tudo mais, certo? Não sentimos com isso diminuídos. Nós vemos grandes mansões, aqueles automóveis aquelas estradas, tudo mais.
Certo, eu concordo com você, mas é estrangeiro, mas de fora.
Então, mas por outro lado, vai nos ensinar. Nós gravamos aquela imagem e procuramos reproduzi-la aqui. Ou se não podemos reproduzi-las, nós vamos estudar, vamos nos esforçar para conseguirmos aquele tipo de vida, aquele meio de vida que eles possuem por lá. Haja visto, você veja o desenvolvimento que existe. Antigamente, no meu tempo, não existia televisão à tarde, mesmo durante a noite, era muito raro. 1950, 51, foi o início da televisão no Brasil.
Não existia.
Hoje, meus filhos, menorzinho com 6 anos, ele está muito mais evoluído em função da televisão, por causa da televisão, do que eu na idade dele. Entende?
Bom, mas está certo.
Então,
agora
vai acontecer a longo prazo. A longo prazo,
potencial de comunicação, para mim, é um dos maiores.
Mas maior,
então,
maior.
É o seguinte. Mas, Vivaldo, que eu quero chegar ao seguinte ponto. Que sendo a televisão como é, um órgão de comunicação que mais comunica, vamos dizer assim, é. O governo demorou muito em tomar medida, em tentar refrear determinados tipos de programas, determinadas coisas que se exploram na televisão, tendo que, acho que, deseduca, ou educa para o mal, vamos dizer assim.
Certo.
Então a gente tem agora recentemente o ministro das comunicações baixou uma portaria, não sei que foi, um decreto, uma lei, não sei se junto com o ministro da Justiça, proibindo determinados tipos de programa na televisão, fazendo uma certa restrição à duração de horário, né? Mas parece que não vingou o negócio.
Não, mas sai, até o começo do ano sai.
O regulamento?
Sai.
O que acontece é o seguinte, eu acho, veja bem, você pega uma televisão, não sei se você gosta ou não de ver uma TV educativa. Evidentemente você vai pegar aquele programa de alfabetização, não dá. Não dá terra.
Já... Não, mas parece só um parênteses. É. Eu assisti uns trailers do Vila César e fiquei assistindo.
Ah, sim.
Porque aqui prende a atenção.
O Vila César é interessante. É interessante. Sabe o que se pretende atingir com o Vila César? A fase pré-escolar. Não é nem aquele que já está no primário. Pretende atingir as pessoas antes de ingressar à escola.
Certo. Você entrar com alguma parte, alguma noção daquilo que eles vão aprender. Já entram na escola familiarizados
com ela. Batuto, meu irmão. Só que acontece o seguinte, por exemplo, você ontem assisti, fiquei ontem desafio na folga, em casa, de cama, velho folgar. Então fiquei vendo alguns programas de televisão, porque eu também não fixo canal, mais num canal só. Entrou um anúncio, eu já vi o ponto. Entrou um anúncio, eu vi o ponto.
Dois.
Então eu vejo três, quatro, cinco programas, quantos canais tiver, eu estou vendo, desde que interessa o programa. Mas então você vê os absurdos lá no mundo cão que leva na televisão. Eu sei que isso traz
audiência
para o programa. Não tenho dúvida que traz audiência para o programa. E a televisão precisa exatamente de audiência para ter um bom patrocinador que é comercial o negócio, certo? É uma empresa. Mas acontece o seguinte, em troca disso você tem aí um péssimo nível. Às vezes há programas que ficam sendo comentados durante semanas pelo público, você sai pela rua ou pela... Ah, eu lembro aquele dia que o cara falou isso, o outro falou aquilo e tal, aquele sujeito teve nada, aconteceu isso. Eu acho que isso deseduca. Acho que deveria haver mais atenção.
Não, a intenção, agora vamos voltar um pouquinho só na parte técnica. A intenção do governo em desenvolver a telecomunicação, esse sistema de micro-ondas por todo o Brasil, é justamente essa. Quer dizer, fazer uma mescla, entendeu? A mescla do diversos tipos de vida, diversos tipos de pensamento de cada região do Brasil. Nós somos um país continental, um país de dimensões continentais. E estava ocorrendo, principalmente na área não digo tanto do Nordeste, mas na área do Norte, Amazonas, Pará, Maranhão e algumas áreas de Mato Grosso, em que os poucos habitantes daquelas regiões que possuíam rádio, eles ouviam mais programas estrangeiros do que programas brasileiros. Então o governo preocupou-se primeiramente em estender a todos os rincões da pátria esses meios de comunicação, que é o rádio e a televisão.
Certo, o rádio
foi uma fase mais
grande
força,
força. Passou a perder para a televisão e hoje.
Exato, mas para aquela área não, para aquela área o rádio ainda é o mais importante.
Mas
em muitos anos vai continuar a
ser. Pois é, mas eu vou te contar uma coisa. Na família tem uns tios que tem fazenda aí pelo fim do mundo. Eu chamo fim do mundo porque são 450, 500 quilômetros aqui de São Paulo. Áreas absolutamente subdesenvolvidas. Não há uma indústria, não há nada. Existe apenas a agricultura. Como hoje está começando a aparecer alguma indústria. Mas sempre em função da indústria, em função da exploração da agricultura, por exemplo, de frutos cítricos, esses sucos concentrados e tudo mais. Então, esse pessoal que tem fazenda lá, tem colonos, famílias e famílias de colonos. O troço mais impressionante é o seguinte:
É que, sabe, o horário de trabalho deles é até 5 horas, 6 horas,
dá 5 horas, assim,
horas jantando, qualquer coisa assim. Então, mas todo mundo com a televisão, já tem televisão. Mas todo mundo tem televisão, é impressionante um negócio desse. Vocês vão fumando que não tem base, não tem preparo, não tem educação, não tem cultura, não tem nada. Pega um programa de televisão desse, não vai querer ver um programa de alto nível. Vai querer ver esse Tucano, essas coisas e tal. E isso eu acho que deseduca, devia ser proibido isso, entende? Mesmo o rádio para eles, entende? Passou a ser uma coisa secundária. Era uma coisa principal, hoje é secundária em razão da. E a facilidade de aquisição de televisão também.
Sabe como é que chega uma imagem até lá?
Com torres de retransmissão, não
é? Isso. Através de
torres de retransmissão?
Isso.
É, eu sou da seguinte opinião, eu gosto de televisão. Aliás, eu vejo televisão todo dia por uns 15, 20 minutos. Isso é fatal. Não sei dormir que eu assisto um pouco mais. Para mim, televisão é um grande negócio para embalar o sono. Dentro, ligo a televisão e fico vendo, vou desligar, como hoje, desliguei a televisão às 7 horas da manhã, 6 e meia da manhã. Duro, para mim, para embalar o sono, eu trouxe mais divertido que isso, porque não dá, que dá sono. Não sei, quando você pega um filme bom, que programa bom também é difícil.
É difícil.
Pega
bons programas, os programas do Canal 2 não são bons?
São, tem programa bom, mas tem outros também que ainda deixo muita vez em gente. Ainda ontem à tarde, depois do almoço, eu almocei com um dos diretores da Fundação Palestina. E ele estava explicando esse problema do Vila César, que você se referiu. Por isso que eu falei, sabe o que? Ele que me contou isso. Uhum. Então, acontece o seguinte. A televisão Cultura está se programando. E o negócio da TV Cultura é esse, por exemplo. Há programas bons e há outros que ainda deixam a desejar para o nosso nível. Agora, é impossível você fazer um programa que atinja a todas as... A todo povo, camadas, o interesse, não dá. Quem gosta de futebol fica no futebol, quem não gosta muda o canal, vai para outro negócio. Tá certo?
Certo.
Mas a TV Cultura ela se propõe a fazer uma televisão em um nível um pouco mais elevado. E por isso ela perde um pouco de audiência. Ela perde muito audiência.
Você acha válido, por exemplo, os programas humorísticos em que a nossa língua é completamente deturpada?
Eu acho.
Você acha válido?
Eu acho.
Eu acho que isso vai influir justamente naquelas pessoas que estão acostumadas a falar do português, que não tem aquela influência ainda do...
Então, é esse problema, quer dizer, o problema da comunicação, em linhas gerais, você considerando desde jornal, a televisão, rádio, cinema, teatro, pelas teses mais avançadas, tudo hoje é comunicação, inclusive o seu modo de sentar é comunicação, pelo menos é o que eu ouço dizer aí dos fluentes.
Então, isso em comunicação você é expert, porque você trabalha com empresa de publicidade. Então tá
não, mas não é. O problema que eu quero dizer é o seguinte, é que existem coisas que comunicam a uma determinada faixa, uma determinada classe, um determinado grau de cultura, desenvolvimento, vamos dizer assim, e outras que não. Então é muito difícil você fazer uma coisa que atinja a todos. É dificílimo. Mesmo o futebol, que é a paixão dos brasileiros, não atinge a todos os brasileiros, não é verdade? Então, quanto mais uma manchete de jornal, um programa de televisão, ou, enfim, qualquer outra coisa dessa natureza, é muito difícil. Então a gente tem que procurar fazer dentro daquilo que a gente tem condições de explorar e desenvolver, tem que fazer o melhor para as diversas classes.
Certo.
Então cai dentro do programa da TV Cultura. Ela faz aquele programa educativo, faz o primário, não, como é que é ginasial, colegial, não é? Faz alguns outros cursos de línguas, faz teatro, faz cinema. Faz conhecimento geral.
Agora, o que me refiro, geral. Você fez uma observação dizendo que não concordava, como eu também não concordo com determinados tipos de programa que exploram o mundo cão, etc., e que esses programas são levados via Embratel até um recanto qualquer do Rio Grande do Norte.
Isso nem sei, Rio Grande do Norte, aconteceu aqui em São Paulo.
Aqui em São Paulo mesmo.
20 metros.
Então, mas ocorre o seguinte:
que não esteja preparado para receber isso.
Que o governo se preocupou com a infraestrutura, quer dizer, nós não tínhamos infraestrutura ainda. Então, o que foi feito? Foram instaladas essas torres de transmissão no meio do mato, quilômetros e quilômetros, em lugares ainda não habitados, mas para levar essas imagens, para levar o som até lá em cima, por exemplo, até o Rio Grande do Norte. Então essa foi a primeira etapa. Agora, isso não pode ficar parado, não poderia ficar parado, esse investimento foi tão grande, que não poderia ficar parado à espera de que os programas melhorassem para que essas imagens fossem mandadas para eles lá em cima.
Eu concordo.
Certo? Porque o Embratel, embora seja uma empresa de utilidade
pública... Mas eu acho que se perdeu, sabe o que eu quero dizer, Walter? Não, eu concordo com você, eu acho que se perdeu muito tempo com isso. Inclusive a televisão a cores, por exemplo, agora, ela obrigatoriamente tem que trazer a melhor qualidade da programação, certo? Porque hoje em dia ainda não são todos que podem ter um aparelho de televisão a cores, porque ele é bastante caro. Então quem tem aparelho de televisão a cores vai exigir alguma coisa um pouco melhor. Para você ver que hoje o que está se fazendo em televisão a cores são mais coberturas de esportes, não é verdade? E alguns programas, e poucos, assim mesmo poucos programas, são aqueles que são considerados de melhor nível. Mas, por exemplo, dentre esses, não sei se são ou não são, mas pelo menos se diz de melhor nível, esse programa do Flávio Cavalcante. Mas ontem, por exemplo, aparece lá uma cretinice, um imbecil, um fulano lá, para discutir a existência de Deus ou não, se Deus existe ou não existe, no fim do programa. Não sei se você tem oportunidade.
Não.
Então, quer dizer, eu acho que é um troço que não compete a televisão estar discutindo isso.
É alta indagação.
Não é problema para ser levado a um programa de televisão, um programa com alcance daquele, certo?
Justamente.
Não tem problema, então você vai falar, bom, mas isso é equipe de produção, eu concordo com você. Mas tudo isso tem que estar vinculado a um estudo, no sistema de trabalho.
Quantos jornais você, só mudando um pouquinho só de assunto, quantos jornais você costuma ler por dia?
Dois
jornais.
Dois, quais são? Dá tempo.
Quais seriam eles?
Eu leio a Folha de São Paulo e a Gazeta Esportiva. Não leio Estado, nada da linha do Estado, que não gosto. E a Gazeta Esportiva para me inteirar de esporte, que eu gosto demais.
E você acha que esses jornais satisfazem por quê? Você gosta de ler a Gazeta Esportiva por causa do esporte, esse não tem dúvida.
Folha porque dá as notícias gerais e eu acompanho sempre um jornal falado.
Quais as sessões que você mais aprecia dentro das colunas especializadas da Folha? Qual aquela que te chama mais atenção ou quais aquelas que te prendem mais? Você vai direto, todos os dias você vai direto?
Não, eu pego da primeira à última página. Quando eu tenho tempo, às vezes eu passo um dia sem ler jornal, só ouvindo rádio e notícias pelo rádio. Então eu dou preferência a emissoras de rádio quando estou dentro do carro, qualquer coisa assim, dou preferência a emissoras que dão notícias.
Você acha que é bem impresso? Você acha que o papel, a tinta, a disposição das notícias...
A disposição...
É boa ou quem... deixa a desejar? Você teve a oportunidade de ver outros jornais lá fora.
A tinta, impresso e tudo mais é inferior. Principalmente aquele jornal cheio de manhã que você pega e não pode postar na sua roupa.
Bom, é inferior em relação a quais?
O estrangeiro, mas de linha geral, o jornal europeu. Você pega, lê, passa na sua camisa branca e não deixa tinta.
Mas
você
não tenho certeza, jornal... não tenho certeza, mas eu acredito que a Folha de São Paulo seja impressa em offset. E esse sistema não larga a tinta assim com facilidade. Como você vê, já leu o Jornal da Tarde?
É outro que muda a mão também. Não muda? Então, isso eu não gosto, mas é o teu negócio, você pega o jornal, lê a notícia, não vai pôr no colo, não tem esse aspecto. Você não vai estar escrevendo jornal na roupa para ver se ele é bom, você vai ver o conteúdo dele. essas pessoas que escrevem, os articulistas do jornal.
Você acha que os artigos, você se convence com os artigos publicados por ele?
Não, o problema é o seguinte, eu acho que jornal, ele não deve dar uma linha de conduta, não deve ter uma linha de conduta. Evidentemente, ele tem uma política.
Que dá as informações.
Eu acho que ele deve simplesmente, ou talvez nem tanto assim, tão simplesmente, mas eu acho que ele deve principalmente dar notícia.
Sem abster-se de comentário.
Ou comentar a notícia, mas diferenciar bem o comentário da notícia em si, do ponto de vista dele, da linha de conduta dele, da notícia, entende?
Uhum.
Ao passo que há determinados jornais aqui em São Paulo que, ao transmitir a notícia, já estão colocando dentro da linha de conduta, da linha de conduta, da linha de política do jornal. Isso é o contrário, isso, porque isso leva ao leitor do jornal uma conclusão que nem sempre é aquela do outro leitor do outro jornal, é a mesma notícia.
Mas você lê os jornais todos os dias, quando dá tempo, normalmente você tem um tempo reservado para ler o jornal.
Ah, você senta uns 5 minutos por ano, tá?
Muito bem, então eu pergunto para você, Carlos Miguel. Você deve simpatizar com alguma coluna? Você lê o jornal todo, mas tem uma que te chama mais atenção do que as outras.
Sim, eu gosto, por exemplo, dentro da Folha de São Paulo, o Noticiário Internacional, na segunda página, eu gosto muito, porque dá os principais acontecimentos do mundo todo, de âmbito internacional. Mas dá a notícia, por exemplo, uma conferência em determinado lugar, uma reunião em determinado lugar, tal golpe de Estado, tal ingerência política, tal não sei o que, tal isso, tal aquilo. Mas dá a notícia. Houve isto em tal lugar, assim, assado. Entende? Não diz, às vezes não diz porque foi motivado, com a linha, qual o contrário, qual favorável, ou dá isso, mas sem dar a. Então, você vê, por exemplo, o aspecto, comparando uma notícia do Estado contra a Folha. O Estado de São Paulo é tido como um dos maiores jornais do mundo. Inclusive, está na relação dos maiores jornais do mundo. Infelizmente, por ser um jornal brasileiro, infelizmente pela linha política adotada por ele. Mas acontece o seguinte, mesmo assim, sabendo que a Folha não é tida como desses maiores jornais, eu firo a Folha ao Estado. Porque a Folha dá uma notícia, por exemplo, você está tendo um problema agora dessas conferências de paz que estão sendo feitas em Paris com respeito ao Vietnã, não é isso? Estão reunidos os líderes, com o assessor do ministro. Então, a Folha se limita a dar notícia, dizendo que houve aquela reunião assim, e quando é possível, quando é dado conhecimento ao jornalista, diz o que se discutiu. Ao passo que o Estado de São Paulo ele já não se limita a isso. Ele, ao dar
essa notícia... Você acha que o jornal teria obrigação? Teria obrigação, se ele quisesse dar a sua opinião política ou a sua opinião, que parte do jornal ele deveria colocar isso?
Na própria notícia, mas não a opinião junto com a notícia.
Digo a linha, não, digo a linha de conduta, a linha de pensamento do jornal deve ser colocada onde? Dentro do contexto.
Várias partes. Na notícia mesmo, na própria notícia.
Eu vou dar minha opinião para você. A respeito de jornal. Eu leio 2 jornais por dia. Eu não tenho tempo, leio os 2. Mas um eu leio todos os dias. O Jornal da Tarde eu leio todos os dias. E a Folha de São Paulo leio sempre que eu tenho tempo. Eu prefiro ler mais o Jornal da Tarde. Primeiro porque tem uma forma agradável de transmitir a notícia. Segundo, que vem de uma forma resumida essa notícia, muito embora carregada, como você diz, da linha de orientação do jornal, a notícia já vem impregnada com aquelas ideias dos proprietários do jornal, mas o jornal, eu acredito eu, seja uma fonte de informação para que você tire as suas conclusões. Nunca se deve seguir as conclusões dadas pelo jornal. Você lê o fato, analisa e tira você a conclusão. Então eu tenho uma vantagem que eu leio o Estado e leio a Folha. Certo, a linha do Estado e a linha da Folha. Então eu tenho mais chances de poder fazer uma comparação.
Bom, o ideal seria
ler todos.
Todos,
já sabe. Não, mas eu leio o seguinte. Então eu queria me referir ao seguinte. O Jornal da Tarde, não sei se você já reparou, ele tem a parte reservada ao editorial, onde eles põem claramente, objetivamente, a linha de conduta dos seus redatores, dos proprietários do jornal. Certo? A Folha não tem isso. A Folha não tem. Ela se limita a dar notícia. É uma ótima forma de poder dar um noticiário e tal. Mas a forma do Jornal da Tarde é melhor. Ela é colocada sobre um outro ângulo. Ela é diversa. Ela é um crime. Eu não gosto, é uma sessão que não me apaixona. O jornal ele é a parte de crimes e tal. Mas quando é relatada pelo Jornal da Tarde, é de uma forma suave, de uma forma não sensacionalista. Certo? A Folha não tem a parte. Não,
mas eu discordo de você. É. Tanto é sensacionalista na exploração de uma notícia dessa, interpretada de um crime qualquer pelo Jornal da Tarde, que raríssimas vezes você vê uma notícia dessa nesse jornal. Isso é um fato. Quando eles vão notícia, eles vão com fotografias, com não sei o que, discordo.
Você veja, a última hora é do mesmo grupo da Folha de São Paulo. Já é um jornal mais especializado em escândalos e tal. A Folha já se limita, quer dizer, é uma orientação dada pelo jornal. Mas não é
o seguinte, daquele aspecto do comentário da notícia. Por exemplo, se o jornal tem uma linha política, e obedece essa linha política pelos motivos dele, no primeiro caso, eu acho que deveria dar a notícia, em seguida a notícia fazer o comentário. Para que o leitor pudesse ver a notícia, sentir a notícia, ver o que está acontecendo, e em seguida saber dar a opinião daquele jornal sobre aquele fato narrado antes. Mas não,
então,
a notícia já vir publicada com o comentário, ou seja, então você não consegue tirar, divorciar
a notícia. Quem é que traz a notícia para o jornal? Quem é que traz a notícia para o jornal?
O jornalista, os órgãos de imprensa, as agências internacionais que transmitem, é isso?
Certo, e ela passa pelo crivo de quem? Dentro da redação?
Há um redator-chefe. Então vem um jornal, a notícia vem um jornalista. Este, por sua vez, desenvolve a notícia ou simplesmente a transcreve. E o jornal, sempre antes de sair, passa pelo crivo do redator-chefe. Certo?
Certo.
E quando há interesse do jornal, interesse direto do jornal sobre o assunto, ou se não interesse direto, mas interesse em face de uma linha de política, de uma linha de conduta do jornal, então às vezes vai ao diretor-presidente da cidade. Daquele jornal, para que ele burilhe a notícia ou ele a vista de uma forma diferente, entende? Eu não concordo com esta forma. Eu acho que a notícia deve ser dada como o fato ocorreu. Se bem que a gente sabe, você me conta uma história aqui agora que aconteceu com você e me autoriza a transmitir para os outros, eu não vou ser capaz de transmitir do jeito que você me falou, porque é muito próprio, é muito pessoal. Então eu já vou contar aqui para fulano de uma forma um pouquinho diferente, esse por sua vez pulou. Então daqui a 15ª pessoa recebe a notícia completamente distorcida do que você me falou. Né?
Mas aqueles jornais que fazem parte do Estado de São Paulo, que não vêm todos os dias. Jornalzinhos que vêm dentro, tem um que vem no sábado, tem um que vem na quinta.
Suplementos.
É.
Suplementos,
sim, mas os suplementos, veja, os suplementos, esses se limitam. Por exemplo, tem aquele suplemento literário, tem o suplemento esportivo, o suplemento feminino, o suplemento turístico,
agrícola.
Enfim, suplemento agrícola, tem tudo. Agora, esses não, esses são notícias, pura e simplesmente. Fulano de tal escreveu tal livro assim, procurou fazer isso no livro e tal. No caso, você tem um livro também, que é a própria notícia. Tem o suplemento agrícola trazendo as novidades maquinário para exploração agrícola e tem isso, desenvolvimento, exportações e tal. Quer dizer, mas aí são notícias puras.
Se você fosse jornalista e tivesse poder dentro de uma redação de dar a forma que você quisesse e o destaque que você quisesse, né, quisesse dar as notícias, que tipo de notícias você colocaria na primeira página?
Que todos os jornais colocam, as mais importantes.
Para você, quais seriam as mais importantes? Seria a política? Seria
todas são
o
mais
esporte?
Dentro de todas as atividades, cada uma traz um aspecto mais importante.
Justo.
Então, na primeira página, eu colocaria, não digo um resumo daquilo, mas dentro... Por exemplo, você tem aquelas edições extras, quando acontece qualquer fato, então vai todo mundo, o jornal faz o jornal inteiro com base só num fato. Acho justificável, plenamente justificável um negócio desse. Quando você não tem isso, você tem a edição normal do jornal. Eu não vi o jornal hoje, não sei quais as notícias que trazem o jornal, mas, por exemplo, deve trazer na parte do esporte determinada atuação de determinado time, a posição dos clubes paulistas. Na parte de política, deve continuar trazendo aquele problema do Chile, não é verdade? E deve estar trazendo ainda as reuniões lá de Paris. A não ser que tenha acontecido também algum acidente, algum avião cair por aí também, né? Porque eu acho isso notícia importante.
Como é que se dá real se a notícia, quando você quer chamar bem a atenção para aquela notícia, qual é o recurso que o jornal usa?
Bom, existem... A notícia no jornal, ela tem três... Ela se divide em três partes. Ela tem o cabeçalho, que é o que a gente chama manchete, né? Aquelas letras garrafais. Ela tem o corpo, que é aquela letra um pouco destacada, que dá sucintamente a notícia, né? Por exemplo, o Papa está lá, Papa viaja ao Brasil, Papa viaja ao Brasil. Depois vem letra menor, porém destacada aí, Papa Paulo VI virá próximos dias tais ao Brasil, visita não sei o quê, quando então fará isso. E depois vem aquelas colunas com a notícia toda desenvolvida do porquê da viagem e tal. Então, dependendo do tipo da notícia, dependendo das notícias que irão naquela página de jornal, porque isso é importante também, então você aumenta essas letras da manchete para chamar mais atenção, porque evidentemente todas as páginas têm uma mais importante que a outra. É uma mais atual. Então você tem que pôr uma letra maior, tem que pôr uma forma de chamar mais atenção, espaçar mais as letras, tomar mais espaço no jornal, porque o pessoal, o jornal, bata o olho, bata de cara naquilo.